Você está ouvindo o podcast da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Um lugar de amor, um lugar para você.
E eu gostaria que os irmãos pensassem comigo sobre algo que infelizmente me preocupa muito nesta geração. A falta de brilho na cara. Alguém sabe o que é brilho? Alguém já ouviu isso, palavra? Hein? Tá faltando brilho na cara, não é? Porque o que que acontece, irmãos? Eu também não sabia o que era brilho. Meu pai falava muito para mim: André, você precisa ter brilho na cara. E eu ficava assim: bom, brilho? E ele: não, brilho. O que que é brilho, irmão? Vergonha. Vergonha. Sabe por que eu me preocupo com essa geração que, não vou dizer que são geração de sem vergonhas, mas uma geração que não tem uma vergonha? Porque quando eu falo que não tem uma vergonha, é uma geração que não se arrepende dos seus atos. Nós estamos estudando na escola dominical sobre arrependimento, e nós temos falado aqui, hoje nós estávamos aqui, até o irmão Felipe, na hora da palavra, abriu um texto lá de Joel 2, que falava que não basta apenas dizer que está arrependido, a gente tem que rasgar o coração, a gente tem que rasgar as vestes e dizer: olha, Senhor, eu estou arrependido ao ponto de não fazer mais. É igual os filhos pequenos, irmãos. Os filhos pequenos da nossa geração, o pai dizia o seguinte, falava algumas coisas, dizia para o filho: querido, não faça isso. E o filho, quando é pego fazendo o que o pai disse que não era para fazer, ficava morrendo de vergonha. Eu contei um testemunho, um testemunho da minha vida, que uma vez eu dei uma desculpa para acabar com um relacionamento com uma menina que eu tinha. Aí, dois meses depois, eu encontrei essa mesma menina e eu estava já em outro relacionamento, e ela parou e olhou para mim dizendo o seguinte: por que que você está em outro relacionamento se você disse para mim que não tinha estrutura de estar em um relacionamento? Você disse tanta coisa para mim que eu acreditei em você, até te liberei do namoro. E hoje aqui eu pego com você em outro relacionamento? Irmão, sabe quando a cara queima de vergonha? Sabe quando a cara, sabe quando você quer caçar um buraco e não se, sabe, não tem um buraco para se encontrar? Eu acho que hoje, nessa geração atual, está faltando isso. Porque eu quero que você pense algo. Você está na Santa Ceia do Senhor, e eu acredito que você, ao chegar aqui, já foi logo pedindo perdão da sua semana. Você já foi pedindo perdão pelo que você falou, você já foi pedindo perdão pela esposa, já logo abraçou ela, já chegou nela, deu um cheiro, para ver se amenizava o que talvez rolou durante a semana, as brigas, você já tenta consertar a situação. Mas o maior problema não é só isso. Se fosse assim, seria bom. Mas o meu maior problema é esta geração que tem pedido perdão às santas ceias, tem vindo aqui antes de participar da ceia e reconciliado com Cristo, mas quando sai daqui, parece que nada aconteceu. Uma geração que não conhece, irmãos, a questão do não peques mais. Geração essa que está aqui, irmãos, e faz mil e umas promessas para Deus, mas que não se arrepende. Deixa eu dizer algo para você. Deus, quando olha para você, Ele até vê as suas desculpas, mas o pior das situações é que Ele vê as suas desculpas, mas enxerga o teu coração e não encontra em você, muitas das vezes, arrependimento dos seus atos. Eu estava lendo uma palavra sobre hoje, de um pastor falando sobre pecado. Ele falou que o pecado, infelizmente, fará parte da vida de muita gente. Mas o problema não é fazer parte da vida de muita gente. O problema é que muita gente não deixa ele ir. Nós nos deparamos com uma situação onde Jesus ensinava, e ele foi interrompido por um povo que chegou com uma mulher que foi pega em pecado. Pecado de morte, pecado de adultério. Aquela mulher foi levada a Senhor Jesus para que o Senhor julgasse a vida dela. E o Senhor foi muito simples. No entanto, que o próprio Cristo Jesus nem levantou a cabeça. E a Bíblia diz, e ressalta que eu acho muito interessante, diz que ele ensinava escrevendo no chão, e dali mesmo ele continuou. Porque ele olhou para a situação e falou: queridos, o problema não é ela ter pecado. O problema é que todo mundo que está aqui está em pecado. E aí eu vou perguntar algo bem simples para encerrar a conversa. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí aquele povo olhou e falou assim: não, peraí, nós estamos condenando uma pessoa pelo seu pecado, e nós todos temos pecados. Aí o Senhor Jesus viu que todo mundo não jogou pedra, que todo mundo saiu ali, foi embora. Aí ele olhou para a mulher e disse o seguinte: é, querida, percebo que não é só você que está nessa situação, que todos estão nessa situação, mas eu tenho algo da parte de Deus para a sua vida. Vá e não peques mais. Mentira, irmãos. Deus virou para ela e disse: ei, esteja perdoado, vírgula, vá e não peques mais. Se fosse fácil, né, irmãos, pedir perdão um dia, ou ali no batismo, subir novo homem, não pecar. O problema não é o pecado, não que o pecado não seja o problema. O problema é que hoje a gente peca e não se arrepende. Hoje a gente peca e não confessa. Hoje a gente peca e haja justificativa para sustentar o nosso pecado. E ainda tem um problema muito, mas muito grande, que é onde nós estamos falando sobre hoje. A mente de muitas pessoas cauterizou ao ponto de ver no pecado ou nas obras más da vida justificativa para viver. Constantemente você vê na televisão as pessoas que dizem o seguinte: eu matei porque tinha motivo para matar, eu traí porque tinha motivo para matar, eu fiz porque tinha motivo para fazer. Por que essa fala está? Porque hoje o diabo não quer apenas te matar com o pecado, ele quer que você morra pelo pecado e ainda ache no pecado a graça para ser cometida. O maior problema hoje, eu falo isso pela geração de hoje. Irmãos, não sei se isso já aconteceu com você, mas você, ao chegar à igreja, já pensou quantas vezes você pediu perdão para Deus? Quantos reconcílios que você fez para participar da Santa Ceia? Quantas vezes você na sua mente disse: olha, eu cometi esse erro, mas quando eu chegar lá no domingo, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir perdão e me consertar. Você quer ver o tanto que a gente é errado ultimamente? A gente muitas das vezes pede perdão e diz o quê? Não, eu vou pedir perdão, mas quero dizer para a pessoa que eu vou pedir perdão, para ela viver longe de mim. É ou não é? A gente não faz isso? Não faz isso? Não faz isso, irmão? Pergunta para o irmão do teu lado aí, diz aí: você já fez isso? Pediu desculpa e falou: olha, vou te pedir desculpa, mas não conversa comigo não. Vou te pedir desculpa, mas quero dizer para você: não olha para mim não. Ei, preste atenção. Esse tipo de comportamento, irmãos, por mais que sejam infantil, são comportamentos que têm alegrado o diabo. Porque ele tem dito assim: é a partir daí que eu consigo cauterizar os pensamentos dessa pessoa acerca do pecado. E quando ele cauteriza, a primeira coisa, irmãos, entenda, que nos ensinamentos de Cristo Jesus, a partir dos profetas menores, até João Batista, a fala principal é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Aí você diz: mudou? Não mudou. Não mudou. Cristo Jesus já veio com uma proposta diferente, querido, seguinte: vamos pensar acerca dos nossos pecados. Porque quando a gente pensa acerca dos nossos erros, o brilho na cara é acionado. A gente faz o quê, irmão? Fica envergonhado. E quando fica envergonhado, a gente se arrepende. Com certeza, em algumas situações que você passou alguma vergonha, você olhou e disse o seguinte: cara, eu não vou fazer isso de novo, porque eu já passei vergonha com isso. Deixa eu contar um testemunho na minha família. A minha família tem um testemunho, sim. Os irmãos conheceram meu pai, pastor Antônio Clécio, principalmente no auge do vigor de saúde dele. Meu pai era muito ignorante, muito ignorante. Um dia ele estava indo para a casa do meu avô, estava subindo ali a Benjamim para entrar na Mauá. Quando ele entrou na Mauá, um cara bêbado num carro bateu na traseira do carro do meu pai e fugiu. Meu pai se encheu das obras da carne, ficou macho demais, correu atrás do cara. Quando chegou ali na esquina da igreja quadrangular, do pastor Osto, naquela esquininha, meu pai conseguiu cortar o carro e atravessar o carro. No que ele atravessou o carro, na frente do bar, fechou a rua, meu pai, macho demais, pegou uma chave de roda e foi para a rua do cara. Pastor, irmão. Quando ele viu que o cara parou e assustou, e que ele foi, porque meu pai é grandão. Obrigado, Marcelo. Meu pai levantou a chave de roda, eu, minha irmã, nós éramos crianças, começamos a chorar. Pastor Arilza desesperou. Lá dentro do bar, eu não estou falando da rua não, lá dentro do bar, um cara gritou: faz isso não, pastor Antônio Clécio, o senhor é muito mais do que isso. Irmão, meu pai murchou na hora. Murchou. Parece que, sabe aquele estralo? Ei, isso não faz mais parte de você, porque você é uma nova criatura? A vergonha, o brio, a vergonha, irmãos, vem na hora. O homem ficou branco, lilás, olhou para os lados e falou: meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Olhou para os lados, olhou para a situação, olhou para tudo que estava acontecendo, olhou para tudo que estava dizendo, irmãos, ficou preocupado, olhou para a situação e ficou desconcertado, virou as costas, entrou dentro do carro e foi embora. A gente está vivendo as situações da vida, irmão, e constantemente eu tenho olhado para pessoas que têm me dito o seguinte: pastor, eu peco, mas eu quero dizer para o senhor, todo mundo peca. Pastor, sabe esses pensamentos que a gente coloca para fora e mostra o tanto que a gente é imaturo? Pastor, quem é que não peca nessa vida, que atire a primeira pedra? Eu costumo dizer que quem está errado sempre vem com esse argumento: não julgueis para não ser julgado. É? É? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Bate no teu peito e diz assim: eu não me conformo com esse tipo de pensamento. Sabe por que nós não deveríamos conformar? Porque se a gente não arrepende e arruma justificativa nos nossos erros, nós estamos dizendo, e pode concordar ou não, você pode aceitar ou não, mas quando você arruma justificativa para os seus erros, você não está deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe em teu favor, primeiro, em você, e segundo, na situação. Porque a vida de um crente, irmãos, ela é ditada pelo que a palavra diz, pelo que o Espírito Santo orienta e para aquilo que você é agora servindo a Deus. Nós estamos vivendo uma situação onde o povo, e isso me preocupa muito, mas é muito mesmo, aonde a cabeça das pessoas diz o seguinte: não tem problema, todo mundo está pecando. O diabo hoje não está tomando mais ações para só matar, roubar e destruir. Hoje o diabo está trabalhando como um pior psicólogo do mundo, aonde ele está conformando a você a aceitar a natureza adâmica que está em você. O Espírito Santo de hoje não está tendo mais ouvidos, porque até mesmo aonde ele pode agir, você não tem permitido. Quando a testa soa, a cara envermelha, a vergonha bate, lá vem o inimigo com as suas setas dizendo: não tem problema, querido, todo mundo faz isso. Sabe onde eu tenho visto hoje da igreja? Pessoas que têm se alegrado com o pecado dos outros. Sério? Hoje eu tenho visto pessoas que pensam desse jeito: ah, fulano de tal pecou. Sério? Olha o sorrisinho no canto da boca. Sabe o que ele está dizendo com um sorrisinho? Nossa, ainda bem, não estou sozinho. Sabe o que ele está dizendo? Nossa, agora eu posso fazer também, porque todo mundo está fazendo, pelo jeito. É isso que o diabo tem plantado na mente dos crentes, aonde não há arrependimento. Lá no Atos dos Apóstolos, tem um texto que diz que sem arrependimento ninguém verá o reino do Senhor chegar. A Bíblia diz também que sem arrependimento nada na sua vida, nada que você produzirá gerará vida. Que sem arrependimento não há santificação. E hoje eu tenho visto pessoas que têm esquecido. Esta é a grande fala das promessas, das exortações de Cristo Jesus. Têm esquecido do que a palavra diz. Aí você vem com a cara de pau e olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, mas todo mundo está fazendo isso. E o Senhor olha para você e fala: mas querido, você é nova criatura. Aí você diz: mas Senhor, peraí, não sou só eu que estou em pecado. Mas Deus fala: mas você não pode salvar o mundo inteiro. Mas se você não arrepender dos seus pecados, você também não vai levar ninguém para o céu. Porque uma pessoa, a Bíblia diz que com arrependimento se produz vida. Uma pessoa arrependida é uma semente que deixa-se morrer na graça de Cristo Jesus. É uma semente que morre na graça do Senhor Jesus. E essa semente produz uma árvore da vida. E a árvore que a Bíblia fala, a videira que a Bíblia fala, são videiras que produzem bons frutos. Como você quer criar os seus filhos, os seus netos, se você não tem, por exemplo, desculpa na boca? Se a sua família não vê que quando você erra, você verdadeiramente fica envergonhado com os seus atos. Mas o nosso problema é que a nossa mente trabalha contra nós. Quando a gente viu, a gente já pensou. E quando já pensou, aceitou o pensamento. E não é assim que devemos trabalhar. Não é assim que a gente tem que ver o mundo. Não é assim que a gente tem que ver as coisas do reino de céus. Lá no livro de Ezequiel 33, abra lá, corre lá. Ezequiel 33, versículo de número 10. Deus traz a Ezequiel uma palavra, uma profecia dita para o povo. Ezequiel foi chamado na Bíblia de sentinela, ou ele foi classificado, Ezequiel, como um sentinela. Como assim um sentinela? Os sentinelas do povo de Israel, o povo de Israel pouco viveu fora das muralhas. Todas as promessas que foram dadas ao povo, que eles iam viver juntos, eles viveram dentro de uma muralha. E entenda algo mais: todas as muralhas naquela época havia um sentinela. E ao sentinela era dado, irmãos, a função mais séria do acampamento. Por quê? Porque era o sentinela que observava o que estava fora, para avisar, avisar o que está dentro. Quando Deus usa, e em Isaías relata sobre os sentinelas, que os sentinelas têm que ser justos, porque muitas das vezes os sentinelas julgam o que está dentro, e mediante o que vai acontecer fora, deixa o povo pagar. E aí ele vem dizendo o seguinte: querido, quero dizer algo a você, vocês são sentinelas do Senhor Jesus, não é o que vocês veem lá fora que vocês devem julgar o que acontece dentro, não deve nortear o que vão acontecer com você. Se você vê os perigos lá fora, você tem que entender que você tem que alertar o que está dentro de você para entrar em vigilância. E o interessante desse texto, lá no versículo Ezequiel 3, Deus fala isso à vida de Ezequiel. Ezequiel, você vai ser chamado de sentinela. Eu quero que você ande com o povo e avise ao povo que eu estou olhando o que está acontecendo lá fora e estou aqui dentro, no meio do cercado, no meio do povo, eu estou vendo o que está acontecendo aqui dentro. Mas quero dizer para você, você vai observar o que eu vou dizer de fora do povo, para orientar o que está acontecendo de você. A palavra tem orientado a você, irmão, a como você deve seguir. Mas é você o responsável de orientar o que acontece aqui dentro. Vocês estão me entendendo? Você é um sentinela. Não é o que acontece lá fora que muitas das vezes você tem que trazer para dentro de você. E você tem que consertar, e muito, a sua postura. Porque se você vê no pecado uma boa opção, se você vê justificativa no erro, o que está dentro de você vai padecer. Ezequiel teve essa função dada por Deus. Queridos, Ezequiel, eu vou trazer a você três níveis de palavra. Capítulo número 5, 12 e o 33. Você vai trazer a profecia para eles, dizendo, para eles viverem, porque o passado dele, o erro dos pais deles, não serão cobrados no presente. Segundo, você vai dizer que a eles, que a profecia que vou dar a você para hoje, do que está acontecendo hoje, para você dizer para eles mudarem hoje, porque senão eles não terão amanhã. Nós dissemos aqui na escola dominical, e volto a repetir aos irmãos, se você não se arrepende por aquilo que você viveu, você arrepende hoje para que você possa viver algo amanhã. Tem muita gente que está aqui dentro da igreja hoje, e dentro da cabeça dele, ele se arrepende de ter casado, ele se arrepende de não ter viajado, ele não se arrepende de não ter aproveitado mais a vida. É ou não é? As pessoas hoje estão na igreja desse jeito, pedindo para Deus restituir aquilo que ele não desfrutou no passado. Mas deixa eu dizer algo a mais ao seu coração. O nosso arrependimento é agora, e precisa ser feito agora, porque nós não sabemos o amanhã. E uma vida que não se arrepende hoje, ela condena um futuro. Aí Ezequiel traz uma palavra ao povo. Ezequiel 33, versículo de número 10, diz o seguinte: filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo: nossas ofensas e pecados são um peso sobre os nossos, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Diga-lhes, aí Jesus dizendo a eles: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. A Bíblia diz: voltem, voltem-se aos teus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará. Se ele se voltar para a desobediência, ei! Se você não se arrepender, você tem uma vida baseada na desobediência. E a maldade do ímpio não fará cair se ele se desviar dela. Se você não se arrepender, a sua vida será levada à desobediência. Porque o maior problema daquele que não se arrepende dos seus pecados é que ele desobedece. E quando ele desobedece, ele volta aos caminhos maus. Está entendendo por que talvez você, quando diz que tem que perdoou, tem que realmente estar perdoando? Está entendendo que quando você diz que precisa se arrepender do que você anda fazendo, anda falando, anda agindo, você literalmente tem que se arrepender e não voltar a fazer? Porque quando você volta a fazer, você cai em desobediência. Deixa eu dizer algo para você. Quando a gente diz que não vai pecar mais para o Senhor, que a partir de hoje a sua vida está em retidão, você está fazendo um compromisso ao Deus, dizendo: Senhor, eu arrependo o que eu estou fazendo uma nova aliança com o Senhor. Isso tem uma história, uma fábula, que eu acho muito interessante, de uma mulher nos Estados Unidos, que ela cometeu um crime, e ela ia ser condenada à prisão perpétua, e ela era muito pobre, e a cidade muito pequena, e ela foi mesmo assim para o julgamento. Chegou lá, ela não tinha advogado, e a cidade não tinha promotoria pública que julgasse a situação dela, então praticamente ela estava condenada. E a cidade sabia da situação, e toda a cidade foi para o fórum. Chegando lá no fórum, irmãos, a mulher está lá no fórum, e o pau começa a cantar a folha para o lado dela. Ela fez isso, ela fez aquilo outro, ela fez isso, e passa-se 30 minutos, uma hora. Quando chegou, irmãos, por mais de uma hora crucificando aquela mulher, um homem levantou lá do meio do povo e falou assim: é inadmissível que esta mulher não tenha ninguém para defender ela. O cara olhou para ele e falou assim: ah, então se você está com dó, vai lá. E ele foi. Falou assim: ah, por uma hora eu vi essa mulher ser massacrada aqui pelos erros dela, e por agora eu vou defender ela. Irmãos, e aquele homem foi com sangue nos olhos para defender aquela mulher, e ele defendeu com tanta ferocidade, ele defendeu com tanta pena e dó daquela mulher. Adivinha? A mulher que foi condenada, estava sendo condenada à prisão perpétua, foi absolvida. Aquela mulher sai com a cabeça erguida, e o homem sai feliz porque defendeu alguém da morte. Passa-se 6 meses, adivinha quem volta para o fórum que cometeu? A mesma mulher. A cidade ficou indignada. Meu Deus, aquela mulher acabou, voltou, cometeu um crime. Não tem lógica. E o homem voltou a defender ela pela segunda vez. E adivinha? Foi absolvida. Passa-se 1, 2, 3, 4 anos. Quem volta? A mulher volta a ser julgada de novo, irmãos. Quando ela chega no fórum para ser julgada, quem era o juiz? O homem. O homem já não era mais advogado, o homem era o juiz. O que aconteceu com ela? Irmão, sorriso vem na boca. Falou, não, agora está garantido a liberdade. Agora não há condenação sobre mim. Ela chegou até no juiz e falou, obrigado por ser o senhor, o meu juiz. Ele disse o seguinte, ei, de tão bom advogado que eu fui, na sua causa, fui promovido a juiz. Só que agora, eu não estou para defender, mas sim, de Deus ser tão bom advogado perante Deus acerca da nossa vida. Um dia ele será juiz, será promovido, e a palavra diz que ele será promovido de advogado a juiz. E se nós tivermos a cabeça vendo no pecado boa coisa, se nós tivermos na nossa cabeça enxergando as situações erradas e vendo nelas justificativa para serem praticadas, o bom advogado, o advogado fiel, de tão bom que ele defendeu a gente de várias e várias e várias e várias e várias situações, será levado a juiz um dia. E aí eu quero dizer para você, obrigado, quem vai te defender? Se você não se arrepender verdadeiramente dos seus erros, hoje, agora, se você não converter a sua forma de pensar acerca da tua vida, ó igreja, nós muitas vezes passaremos a não ter mais o que dizer ao Senhor nos cultos de Santa Ceia. Nós não teremos mais o que dizer aos nossos filhos sobre arrepender dos seus pecados. Se nós não mudarmos o nosso comportamento e entender que pecado é pecado, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos ensurdece sobre as obras do Espírito, o pecado nos tira debaixo da promessa do Senhor. Se nós não conseguimos entender isso, nós não vamos ter uma vida de retidão. E nós estaremos ouvindo palavras como de Ezequiel, Amós, Naum, até um próprio profeta, o último dos profetas, João Batista, que dizia constantemente, raça de víboras, arrependei-vos. Aí você diz, Jesus não disse isso mais sobre arrepender? A Bíblia e toda a história da constituição do homem tem como base o arrependimento dos seus pecados. Quero dizer algo para você. Não vai achando que não dói. Não vai achando que não mata. Não vai achando que não tem nada a ver. Ah, pastor, a gente ouvia tanto da igreja antigamente que quem pecasse isso, quem pecasse aquilo. Aí a gente percebe que hoje o povo, todo mundo peca. Irmão, vamos ouvir o conselho da mamãe, que diz que a gente não é como todo. Se o todo mundo peca, eu não sou todo mundo. E aí ele continua dizendo, por isso, filhos do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele voltar para a desobediência. Não adianta você dizer para o Senhor, eu arrependo, se você volta a pecar. Me perdoa, se você volta a pecar. Não adianta dizer, eu não vou fazer mais, se você volta a fazer. O Senhor Jesus trouxe a Israel, ei, quero dizer para vocês, filho, não adianta dizer que não vai fazer e está fazendo, porque não é assim que funciona. E o Senhor continua dizendo, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele desviar dela, E se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir, preste atenção, se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, das suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que ele fez. Eu estou preocupado com essa geração que não queima mais o rosto pelo que faz, que não fica mais envergonhado, primeiro para com Deus, da forma que Ele toca a sua vida. Fico preocupado aonde uma igreja vê justificativas no erro. Fico preocupado com irmãs que estão alegres, ou pelo menos tranquilas pela situação dos seus filhos, e dito: ah não, pastor, o meu não é o primeiro. Tem muita gente assim, de pessoas que estão olhando para a situação da vida dele e dizendo: não, eu não sou o único não, na igreja lá eu mesmo conheço uns 30, preste atenção no que eu vou falar aqui. De vez em quando eu tenho dito isso para muitos jovens e adolescentes. Vocês sabem que o pastor não tem muito tato na língua, não. Eu tenho dito para muitos jovens e adolescentes: deixa de ser idiota, rapaz. Ah, pastor, o senhor está cobrando de mim, mas olha o fulano de tal. Olha o filho do fulano de tal. Olha o filho da irmã. Olha o que ele está fazendo, pastor. Não esconde ninguém. Coloca lá nas redes sociais o que ele está fazendo. Por que eu não posso fazer? Por quê, irmão? Porque um se dá mal, você quer ir lá se dar mal também? Porque um está no erro, você tem, acha um direito que você também tem que errar? Cadê a sabedoria que a Bíblia nos ensina? Que a sabedoria ela é vivenciada. Quando você vivencia uma situação, ou ela é observada. Quando você observa a situação, fala: rapaz, disso aí eu não vou cair não. Ah, porque eu estou vendo acontecer. Como que o pai e a mãe permite? E não sabe que apenas cometer o erro é apenas um sinal da desobediência que ele já está fazendo. Eu nunca vi uma geração que está correndo tanto para o pecado como esta, porque colocou na mente que todo mundo pode. Deixa eu dizer algo para você. Paulo, maduro na fé, nos ensinou algo que você deveria aprender: que todo mundo pode fazer o que quiser, e eu também tenho o direito de fazer tudo o que eu quero, mas eu tenho a certeza que tem coisas que não me... Por quê? Porque eu sei que eu vim do pecado, e do pecado eu não vou voltar. Irmãos, tem uma palavra de um filme, que eu tirei uma palavra de um filme chamado Conde de Monte Cristo, aonde uma pessoa viu na oportunidade de se vingar daqueles que o prejudicaram ele. E aí uma pessoa que estava do lado dele disse para ele o seguinte: querido, nunca seja condenado por aquilo que você foi culpado inocentemente. Que você não seja culpado, que você não receba a culpa de pecador vendo o outro ser pecando. Ou que você não olhe para o erro e diz: esse erro eu não vou fazer, e vai lá e faz. Eu quero que você pense aqui comigo: o pecado não faz parte da minha vida, porque eu sou nascido em Cristo. Deus te livrou a minha vida do cativeiro do pecado na cruz do Calvário. Eu converti a sua causa. Eu converti a minha vida à sua palavra. Quer dizer, saí da rota do pecado para viver a rota que Deus sonhou para a minha vida. Entreguei a minha vida para Ele. Pedi para que Ele entrasse ao meu coração e mudasse a minha vida. Eu fizesse uma metanoia e uma metamorfose. E além de tudo, eu fui publicamente e disse para todo mundo ver que hoje eu sou uma nova criatura no batismo. Então eu quero dizer para você, foi construído, você construiu uma nova identidade, e nesta nova identidade, o velho homem não faz parte. Nesta nova identidade, pensamentos de derrota não faz parte da vossa idade. Deixa eu dizer algo para você, não é porque o mundo tem dito que todo mundo um dia vai ter depressão, que todo mundo vai um dia sofrer por crises psicossomáticas, não é que todo mundo nesta vida vai passar por um problema, que você tem que aceitar essa coisa na sua vida, porque eu e você tem que entender que por mais que nós vivemos no mundo, e no mundo teremos aflição, mas a nossa vida está agora nas mãos daquele que criou todas as coisas, e estas coisas, irmãos, não fazem mais parte de nós. Seria fácil dizer, eu me arrependo e não ver mais o pecado. Mas eu quero condicionar a sua mente, que quando nós fizemos um compromisso com o Senhor, vamos lutar com unhas e dentes para honrar Ele. Vamos honrar o que nós estamos falando hoje aqui na Santa Ceia. Se nós estamos dizendo que o Senhor não faz mais o pecado da minha vida, que o pecado não faça mais parte da nossa vida mesmo. Que a gente fala, Senhor, eu preciso amar, que a gente comece a amar mesmo. Senhor, que eu preciso perdoar, que a gente perdoa mesmo. Que a gente dizer, ó Senhor, eu preciso ter mais paixão pela obra do Senhor, que a gente tenha mais paixão pela obra do Senhor, sim. Porque vivendo desta forma, nós conseguiremos grandes coisas. Fique de pé. Vamos orar.